No quadro tema do dia desta tarde, nós vamos conversar com o psicólogo Ezequias Caetano, que vai falar conosco sobre um assunto que interessa principalmente quem está tendo dificuldades para manter a dieta, para perder peso. E o Ezequias vai explicar que isso também pode ter um fundo comportamental, um fundo, podemos dizer, até emocional. Ezequias, não conseguir manter uma dieta também pode estar relacionado a algum fator comportamental? Boa tarde, Rádio Clube.
Boa tarde. Bom, pode sim. Por exemplo, a maioria das pessoas não consegue diferenciar a fome da vontade de comer. Enquanto a gente está fazendo uma refeição, por exemplo, é muito comum isso acontecer, claro. Depois que nós já comemos uma quantidade necessária para saciar a fome, nós continuamos querendo comer mais. Isso acontece principalmente quando a comida está saborosa. Isso é normal, é humano, mas essa vontade de comer que fica, ela não significa que a gente necessariamente tem que comer mais. O acompanhamento com o endocrinologista é importante por isso. Ele calcula o quanto realmente a gente precisa comer para suprir nossas necessidades alimentares diárias. E quando esse cálculo é bem feito, o que vem depois já não é mais a fome, é só a vontade de comer. Esse outro ponto é interessante, inclusive. É preciso aprender a tolerar essa vontade de comer. A grande maioria das pessoas que estão acima do peso não conseguem tolerar essa vontade. Quando elas sentem vontade de comer um bolo, de comer um doce, ou de continuar comendo mesmo depois de já ter se alimentado, elas interpretam aquilo como uma necessidade real de comer, como tem que comer agora para eliminar essa vontade. Mas não, como comentado, sentir essa vontade de comer é normal, é natural, mas a única forma de eliminar ela é comendo além da conta. E o efeito disso é óbvio, é o ganho de peso. E é preciso entender que ela vai aparecer. A maioria das pessoas tem essa vontade. Agora, quando você consegue tolerar, você consegue evitar ganhar mais peso. Quando você não consegue tolerar, você vai comendo, 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 comendo. E o interessante é que quanto mais a pessoa tenta eliminar essa vontade de comer, mais ela se fortalece, mas aumenta a chance dela voltar a acontecer em outros momentos. Então, por isso que eu falo da imensa importância de diferenciar a fome da vontade de comer. Outro fator importante é a habilidade de evocar apoio nas pessoas de casa, com quem você convive. Emagrecer sozinho é praticamente impossível. Se você mora numa casa em que todo mundo toma refrigerante, come doce, ou faz uso de alimentos muito calóricos, é praticamente impossível conseguir se manter em uma dieta. Primeiro, porque a disponibilidade constante de alimentos calóricos, que geralmente são extremamente saborosos, é uma das armadilhas mais cruéis com que uma pessoa que precisa perder peso tem que lidar. Imagina, você está ali tentando, lutando para se manter numa dieta, mas para todo lado que olha tem um doce, tem um chocolate, tem um refrigerante, tem um petisco, tem alguma coisa muito saborosa. É muito difícil para essa pessoa conseguir resistir. Então, o apoio da família, o apoio de quem mora junto é essencial. Segundo, porque ver outras pessoas comendo aquelas guloseimas, aquelas coisas, e só você não poder comer, é muito estressante. Isso acaba enfraquecendo a pessoa. Às vezes fica uma situação até engraçada. A pessoa ali do lado comendo uma torta deliciosa, que até a aparência dela já dá água na boca, e você do lado comendo uma barrinha de chocolate, aliás, uma barrinha de cereal, comendo um alimento integral. É muito difícil, isso é muito estressante. Então, o apoio de quem mora junto, o apoio dos amigos, o apoio da família é essencial. Caso contrário, a gente está pedindo para a pessoa fazer algo que é equivalente a nadar contra a maré, é equivalente a tentar tentar andar contra um peso enorme, empurrando ela para trás. Ainda ligado a essa forma com que a pessoa se relaciona com os outros, existe a habilidade de lidar com críticas e cobranças. Os gordinhos, Flávio, com frequência, eles são vítimas de piadas, de críticas, de ironias, de cobranças da família e dos amigos. E isso aumenta muito a ansiedade e frustração. Infelizmente, a pessoa acaba se tornando mais propensa a não conseguir se manter na dieta, porque O alimento, especialmente alimentos ricos em açúcares, eles têm uma propriedade de redução da ansiedade. Eles têm uma propriedade, não vou dizer uma propriedade ansiolítica, mas uma propriedade de que gera calma, que gera satisfação na pessoa. Então, se você aumenta o nível de estresse dela através de cobranças e críticas, fica ainda mais difícil para ela conseguir se controlar. É preciso que as famílias entendam que criticar e cobrar não ajuda. É preciso apoiar essa pessoa. Esse apoio, ele passa por aquilo que a gente vinha comentando, de reduzir a disponibilidade de alimentos ricos em calorias, de dar sugestões sobre alimentos, de acompanhar essa pessoa, de elogiar os pequenos ganhos dessa pessoa. Esse aqui é outro ponto importante, né? Que a família, os amigos, geralmente esperam resultados muito grandes, imediatos. O que é que eu chamo de resultados grandes? Perder, por exemplo, 3, 4, 5 quilos numa semana. Isso tem até um fator complicado, que a perda de peso rápida é difícil de ser mantida. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho, ainda nessa questão. É preciso também que a pessoa aprenda a lidar com essas críticas e essas cobranças. Isso, aprender a lidar com elas, envolve a autoaceitação, aceitar que está acima do peso. Isso é muito difícil. Por que eu falo de autoaceitação nesse ponto, Flávio? Porque quando você é criticado, mas você está tranquilo em relação ao seu peso, você consegue transformar aquela crítica em uma piada, você consegue transformar aquela crítica em uma zoação. Por exemplo, um colega meu, um grupo de amigos gostava muito de chamar ele de gordinho, de bolinha. O que que ele começou a fazer? Porque chamavam ele de gordinho, uma brincadeira até que constrangia as outras pessoas, e até, era até esse o objetivo dele, ele pegava a mão da outra pessoa que chamou ele de gordinho e falou: pois é, olha o tanto que é massinho, pega aqui pra você ver. Qual foi o efeito disso? As pessoas começaram a ficar com vergonha de fazer piada com ele. E com isso foram parando. Esse é um exemplo de brincadeira que ele fez. Ele fazia várias. Agora, um ponto que eu citei agora há pouco são as metas, né? Você esperar resultados muito grandes a curto prazo. Primeiro, porque isso é extremamente frustrante. Você querer perder muito peso em pouco tempo. É frustrante porque tem um custo muito grande. Você tem que se restringir muito, tem que restringir muito a alimentação, tem que fazer uma carga de exercícios muito pesada. Isso tudo torna extremamente cansativa a tarefa de fazer uma dieta. E segundo, que a perda de peso rápido é muito difícil manter. Por quê? Justamente por exigir mudanças tão radicais nos hábitos de vida, mudanças tão radicais na forma de se alimentar e de praticar atividade física, isso tende a não se manter por muito tempo. Ou seja, a partir do momento em que não se mantiver, a pessoa volta a ganhar peso. Então, perder peso rápido, perder 5 quilos, 10 quilos em um mês, em uma semana, a princípio é extremamente agradável, porque você vê ali a mudança muito rápido, mas a médio e longo prazo não se mantém. A maioria das dietas que funcionam são aquelas baseadas na perda gradativa de peso. O que é essa perda gradativa? Essa perda gradativa, a perda de algumas calorias, alguns gramas ao longo da semana. 250 gramas, 500 gramas em uma semana, às vezes até 1 quilo em uma semana. Por que essa perda de peso rápida, essa perda de peso lenta é mais fácil de se manter? Porque à medida que você vai modificando as suas atitudes, que você vai alterando a sua forma de se alimentar e de praticar atividade física mais devagar, você tem mais tempo para ir se acostumando àquele novo estilo de vida. E se você consegue se acostumar a ele, se você tem tempo para isso, fica mais fácil de manter no médio e no longo prazo. Então, quando a gente pensa em metas, a perda de peso tem que ser lenta também. Tem que ser baseada principalmente em alimentos que já fazem parte ali de sua realidade, de sua rotina, alimentos que você tem acesso fácil. Até porque o preparo de alimentos que contribuem para a perda de peso é mais difícil, costuma ser mais difícil do que o preparo ou do que o acesso a alimentos prontos, a alimentos pré-preparados ou alimentos mais calóricos. Outro fator comportamental que contribui muito para a dificuldade de perder peso são aqueles pensamentos permissivos. do tipo, é só dessa vez, é só mais um pouquinho, é só um pedacinho. O que acontece, Flávio, é que de pedacinho em pedacinho, os quilos, o peso vai se acumulando. Então a tendência da maioria das pessoas é realmente seguir o conselho desse pensamento. Ah, é só mais um pedacinho. Qual a alternativa para isso? Não seguir. O pensamento vai vir, a vontade vai vir, mas eu posso deixar esse pensamento passar e me mantendo um curso de ação mais saudável, que é ignorando ele, deixando ele passar, mas me mantendo na dieta. Então, esses são apenas alguns exemplos de fatores comportamentais que são muito relevantes para a perda de peso. Mas se a gente for listar todos, a gente passaria muito tempo aqui. É muito importante você ter atenção a esses fatores comportamentais, emocionais, cognitivos, psicológicos, quando se pensa em fazer uma dieta.
Depressão ou outras doenças do comportamento podem causar o aumento ou a perda de peso?
Com certeza. A grande maioria dos tipos de sofrimentos psicológicos estão associadas à alteração no apetite e no comportamento alimentar. A pessoa ansiosa, por exemplo, ela tem uma tendência grande de descarregar nos alimentos aquela tensão, aquela insegurança, justamente por aquele efeito tranquilizante, por aquele efeito relaxante que os alimentos têm. E o pior é que os alimentos ricos em açúcares têm esse efeito ainda maior, ainda mais forte. E, coincidentemente, esses são exatamente os alimentos que engordam mais. Né? Pessoas com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas já têm um comportamento um pouco mais impulsivo, elas têm uma dificuldade maior de controlar os impulsos, os desejos que vêm. Então, quando esse impulso é direcionado à alimentação, existe uma chance muito maior dela comer além da conta. Pessoas com depressão, por exemplo, podem ter um aumento, uma redução drástica no apetite. No caso da redução drástica, por exemplo, ela não consegue nem se alimentar direito e começa a perder peso. Enfim, nesses casos, existem vários tipos de sofrimento psicológico que podem influenciar. Mas, nesses casos, o tratamento deve se direcionar primariamente a esse sofrimento psicológico de base. Em seguida, a gente lida com o comportamento alimentar. Caso contrário, as intervenções vão ser muito pouco eficazes.
Como identificar o descontrole alimentar além da balança?
Bom, a balança, ela é um indicativo matemático do descontrole alimentar. Quando o peso está fora da média para o tamanho e idade da pessoa, é um sinal de que existem problemas. Mas outro indicativo extremamente importante de que existem problemas ligados à alimentação é o sofrimento ligado ao comportamento alimentar ou ao peso. Uma pessoa que se sente ansiosa, angustiada, ou que experimenta qualquer outro tipo de sentimento desagradável em relação ao próprio corpo, peso ou hábitos alimentares, a gente tem uma chance muito grande de que ele esteja passando por problemas ligados à alimentação. Alguns exemplos desses indicadores são pessoas que sempre que se olham no espelho se percebem gordas e sofrem com isso. Ou pessoas que sentem culpa depois de comer, pessoas que sentem medo de sair do peso ideal, pessoas que têm muito medo de sair de casa e não conseguir manter a dieta. Outro indicador importante é o descompasso, ou seja, o desacordo entre a forma como os outros te veem e a forma como você se vê. Por exemplo, a maioria das pessoas diz que você é magro ou magra, mas você se percebe como gordo. Esse descompasso, esse desacordo é uma evidência importante de que existe algum tipo de problema. Ou o contrário também, né? A maioria das pessoas se percebe como gordo, mas você se percebe como magro. É um sinal claro de que alguma coisa está errada e a ajuda profissional é extremamente necessária. Por fim, Flávio, quando uma pessoa se alimenta de forma desorganizada, ou seja, sem ingerir os tipos diferentes de nutrientes que ela precisa, a gente pode ter também um exemplo de alguém que está passando por descontrole alimentar. Nesse caso, é mais difícil identificar, porque a avaliação, pelo menos a princípio, é uma avaliação mais técnica, que tem que ser feita por profissionais da área da nutrição, endocrinologia, nutrologia, profissionais que trabalham com alimentação. Mas um sinal que pode ser observado é a pouca variedade alimentar. São aquelas pessoas que comem apenas uns poucos tipos de alimento, que se privam de ingerir outros tipos. O ideal pelo menos a princípio, é verificar se essa pessoa está ingerindo alimentos de todos os grupos alimentares. Proteínas, carboidratos, fibras, enfim, todos os grupos disponíveis. Dá para descobrir quais são esses grupos numa pesquisa rápida na internet. Dá para fazer isso sozinho, enfim. Mas o ideal mesmo é buscar ajuda profissional, um nutricionista, endocrinologista ou nutrologista. Esses são os melhores profissionais para indicar, para propor uma dieta balanceada para o seu tipo físico.
E existe terapia para combater distúrbio alimentar?
Existe, e é muito eficaz. O tratamento mais efetivo que a gente tem da atualidade para tratamento de transtornos alimentares é a terapia comportamental dialética. A terapia cognitivo-comportamental também tem resultados sensacionais. Funciona muito. Do ponto de vista da terapia comportamental dialética, o tratamento vai buscar principalmente ensinar o paciente a identificar os gatilhos para vontade de comer, sejam eles externos, cognitivos ou emocionais, e claro, ensinar ele a lidar com esses gatilhos, ensinar ele a o que ele pode fazer para reduzir esses gatilhos. Vai ensinar o paciente a diferenciar a fome propriamente dita da vontade de comer, de forma que ele consiga escolher não comer quando não houver fome de fato, né? Ensinar a tolerar o estresse, a ansiedade, mesmo a vontade de comer, que se diferencia da fome, como a gente já comentou. Essa tolerância é importante, porque, como também já foi comentado, comer ajuda a regular a emoção, ajudar o paciente a se sentir melhor consigo próprio, melhorando a autoestima, a autoconfiança, a sensação de bem-estar geral, ajudar o paciente a lidar com situações em que outras pessoas o induzem a comer, por exemplo, pessoas que insistem para comer alguma coisa que está fora de dieta, pessoas que expõem essa pessoa a alimentos difíceis de manter o autocontrole diante deles. Ajuda também a aprender a evocar o apoio no grupo social, onde convive. Ajuda a ter uma imagem melhor de si mesmo, uma imagem mais realista. Enfim, são várias estratégias que dá para a gente adotar. Essas são só alguns exemplos. No fim das contas, esse tratamento vai ser baseado em uma avaliação individual de cada pessoa. Por quê? Porque cada pessoa vai ter um conjunto de fatores diferentes que leva a ter dificuldade de se manter na dieta. E para que o tratamento seja efetivo, as intervenções têm que se voltar especificamente para esse conjunto de fatores. Então, o acompanhamento psicológico pode ser extremamente útil e eficaz para esses casos.
Ok, Ezequias, obrigado pela participação. A Rádio Clube agradece.
Eu que agradeço, Flávio. Um abraço.
Reportagem de Flávio Souza.